Lições da Bíblia.
Olá, eu sou Edson Rosa, este é o seu programa Lições da Bíblia. Estamos começando uma nova série, uma série especial agora, porque você sabe, a lição é estudada, cada trimestre se estuda um tema ou um livro da Palavra de Deus. E nesta ocasião estaremos iniciando o livro de Provérbios, lindíssimo. Você vai se deliciar com as mensagens apresentadas aqui neste livro, escrita especialmente por Salomão e outros autores também, pequenos detalhes. Mas é importante que você tenha em mente e possa procurar e ter em suas mãos também este material que vamos estudar durante os próximos 3 meses. Você pode ir no site cpb.com.br e ali você poderá adquirir para o seu tablet, o seu telefone, enfim, aplicativos apenas do iPhone você pode utilizar. E aí você na Apple Store, você baixa ali lições, Escola Sabatina, você pode baixar então este aplicativo e também as lições desses próximos 3 meses. Nós estaremos apresentando hoje o nosso primeiro programa deste novo ano. Este é o resumo da semana. O professor Leandro Quadros tem passado cada dia um pouco detalhe. E agora vamos fazer um resumo. Estamos aqui com 2 colegas, Ailton Santana. Como é que está, Ailton? Tudo bem?
Graças a Deus, pastor Edson Rosa. É um prazer estar aqui na sua companhia, também dos nossos queridos ouvintes da Rádio Novo Tempo. E começando o ano bem, né? Buscando a sabedoria, a fonte da verdadeira sabedoria, o respeito, o temor a Deus e na palavra de Deus.
Perfeito. Estamos também com o nosso colega Manassés Queiroz. Tudo bem, Manassés?
Olá, pastor. Que alegria estarmos aqui, né, juntos. E eu estou muito feliz, o tema é muito bom. Estou muito animado aqui, cheio de expectativa para esse tema.
O nosso técnico é o Renato Marques e o nosso produtor também, o Renan Lauterti. Você sabe, nós chamamos este guia de estudo, e na realidade ele é utilizado pela Igreja Adventista já há mais de 150 anos como chamamos de lição de escola sabatina, nosso guia de estudo. Se você for lá no aplicativo, você vai encontrar sobre esse nome, lições de escola sabatina. E esse guia de estudo, na realidade, é um estudo que toda a Igreja Adventista no mundo todo estuda o mesmo tema. E então agora chegou a oportunidade de nós estudarmos o livro de Provérbios. O livro de Provérbios e o tema dessa semana, o chamado da sabedoria, é interessante que o livro de Provérbios tem o objetivo de nos ajudar a fazer escolhas certas, escolher o caminho de Deus e não do enganador. Eu sou pai e sou avô também. E a gente tem procurar ensinar aos filhos um caminho correto, um caminho certo. Às vezes a gente luta porque às vezes os filhos não escolhem o caminho que a gente está orientando. E escolhas são importantes, não? Sabedoria, escolhas. E quando nós estamos falando da vida espiritual, nós estamos tratando de escolhas para a vida eterna ou morte eterna. A gente tem que ter isso meio em mente. E agora, nesse livro, especialmente o livro de Provérbios, a gente vai encontrar algumas orientações muito importantes. E, nesta ocasião, o nosso tema, o chamado da sabedoria. Na realidade, o próprio livro, ele apresenta isto como aprender a sabedoria, né? Ele propõe desenvolver este temário. E o lema do livro, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o livro, o autor de Provérbios, chama a atenção exatamente para que nós possamos responder a este chamado, este convite. O que é sabedoria?
Segundo a informação que temos, não é apenas o acúmulo de conhecimento ou informações. Porque algumas pessoas, de repente, podem pensar assim: ah, eu não fui a uma faculdade, não tive a oportunidade de estudar, enfim, então eu não posso ter sabedoria. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que é o uso da informação e aplicação daquilo na sua vida. Inclusive, a palavra de Deus diz que o conhecimento deste mundo, desprovido de sabedoria, acaba sendo loucura. Veja que coisa, né? Nós vemos aí pessoas, por exemplo, Charles Darwin foi uma pessoa tremendamente capacitada. No entanto, ele alienou-se da fonte da sabedoria, que é a palavra de Deus, e acabou criando uma teoria aí que tem levado as pessoas ao ateísmo, né? Ou mesmo, eu fico pensando na Alemanha, né, na época de Hitler, aqueles engenheiros que fabricavam lá métodos para exterminar o maior número possível de pessoas responsáveis aí pelo assassinato de mais de 6 milhões de judeus nos seus campos de concentração, usando ali produtos químicos de última geração, ou esses que ficam produzindo armamento bélico. Veja, tudo isso é um conhecimento mais alienado da verdadeira fonte de sabedoria, que é Deus. Sem dúvida alguma, a sabedoria é buscar em Deus a ajuda, o auxílio para tomarmos decisões certas.
Estamos iniciando um ano, estamos iniciando uma série nova de estudos, mas iniciando um ano também, 2015, e a gente fica feliz e pensando assim, poxa, é um novo ano, uma nova oportunidade que Deus nos dá para a gente crescer de alguma maneira. E Manassés, com as suas expectativas assim, de 2015, e falando sobre sabedoria, sobre escolhas, são coisas interessantíssimas, né? Porque é bem no início do ano que a gente planeja.
Perfeitamente. Olha só, o ser humano ele nasce já com inteligência, né? Nós nascemos, né, como seres inteligentes.
Sim.
Mas não nascemos com sabedoria. Sabedoria é algo que se aprende. Você busca, você se empenha nessa busca, você empresta ao máximo os seus ouvidos, aplica toda a sua atenção, todo o seu interesse, e você vai aprendendo a sabedoria, que é o uso correto da inteligência, não é? E para esse ano aí, a expectativa é de que nós nos empenhemos ainda mais, não é, em busca dessa sabedoria. Porque, olha, viver nesse mundo não é fácil.
Sem sabedoria.
Nós precisamos de muita, mas muita sabedoria,
e
na verdade.
E nós queremos desejar a todos os nossos ouvintes um feliz ano novo, com muita sabedoria, escolhas corretas, né, ao lado de Deus.
Pastor Edson, veja bem, Manassés também, querido ouvinte, quantas escolhas a gente faz ao longo do dia.
É.
Imagina ao longo da nossa vida. Uhum. Eu posso dizer a vocês, e isso é bíblico, né, que a gente colhe aquilo que a gente escolhe.
É verdade.
Podemos dizer
é
assim.
É verdade.
Né?
Eu li num comentário que pessoas, né, idosas lá no antigo Israel ficavam sentadas ali em frente à sua, né, às suas residências e tal. E enquanto os jovens passavam, né, indo e vindo, eles diziam assim: sabedoria, quem quer sabedoria? Venham, venham, quem quer sabedoria? E alguns olhavam e passavam, não davam atenção, né? E Salomão considerava essas pessoas como tolos, porque o tolo ele resiste à sabedoria.
É.
Mas os sábios, né, as pessoas propensas à sabedoria, elas paravam, né, e davam ouvidos àquelas pessoas idosas e recebiam ali aprendizagem, ali rapidinho, né?
Uhum.
Da mesma forma, nós precisamos parar cada dia e nos voltarmos para a sabedoria que está aqui na palavra de Deus, porque o Espírito Santo todos os dias, né, grita aos nossos ouvidos e faz um chamado para cada um de nós, para que nós nos assentemos nesta cadeira, né, divina, para recebermos a sabedoria do Senhor.
É interessante que no início desse verso, o primeiro capítulo de Provérbios, verso 7, o temor do Senhor. O que é esse temor? É ter medo? Que às vezes as pessoas não entendem. Vamos lá.
Não. Em 1 de João 4,18 diz que o amor verdadeiro lança fora o medo. Então Deus não quer que as pessoas tenham medo. Esse temor é o respeito, é a reverência, é a obediência. É o medo de não fazer o que Deus está nos orientando pelas consequências que vamos ter. Não medo de Deus, mas é aquilo que nós vamos colher por termos escolhido coisas equivocadas e erradas.
Qual a relação, então, agora entre esses dois conceitos, né? A sabedoria e o temor ao Senhor.
O respeito, né? A consideração.
Isso.
O medo de errar, uhum. Você fazer a escolha correta. Então, este é o princípio, este é o temor, que é o princípio da sabedoria. Se você é inconsequente, se você não tem medo de errar, se você não respeita, você caminha neste caminho triste aí da tolice, né? Então, o princípio da sabedoria é o temor, é essa atitude de aprendizagem constante.
Agora, Provérbios, especialmente, ele apresenta focado no relacionamento familiar.
Sim.
E o aspecto de educação, né? Quando você pega ali dos versos 8 até uhum. o verso 19 do primeiro capítulo, a gente fala: ouça, meu filho, a instrução do teu pai, não despreze o ensino da tua mãe, eles serão um enfeite para sua cabeça, etc. E vai descrevendo algumas coisas lindas ali até o verso 19. Não temos tempo para ler todo uhum. o texto, mas ele fala aqui, está no contexto de relação familiar e educação e instrução. Nós sabemos como os lares hoje estão sendo atacados, a família, sendo desmanchadas, né? Atacadas pelo inimigo de Deus, porque quando ele ataca a família, ele ataca indivíduos, né?
Uhum.
E qual a nossa relação? O que nós podemos dizer para agora, para os pais e para os filhos, nesse contexto de Provérbios?
Aqui é feito uma ilustração de duas fontes desta educação. Ou nós vamos ser educados pelos nossos princípios familiares, por aquilo que nos delegaram, né, nossos pais, nossos avós, nossos antepassados, ou nós vamos abandonar esses caminhos e seguir a orientação daquilo que o mundo oferece. Então nós precisamos atentar para esse detalhe. Nossos pais querem o nosso bem, querem que nós continuemos perpetuando esses princípios familiares. Agora, se nós nos afastarmos disso, a palavra de Deus diz que nós devemos honrar pai e mãe, ou seja, obedecer. Devemos ouvir o que eles nos ensinam, muito mais pelo seu exemplo.
Agora, se o pai não tem um princípio equilibrado, se a mãe não tem uma vida regrada, o que eu vou fazer?
É triste isso, não é? Mas a nossa primeira escola, né, onde a gente adquire toda a estrutura de educação e de sabedoria, deve ser o lar, a casa. Mas quando isso não ocorre, inevitavelmente existem aí os frutos amargos. Isso não é bom. Mas em algum momento da vida, né, o Espírito Santo está sempre acompanhando e sempre falando ao coração. Em algum momento, né, o indivíduo ele pode parar e olhar para cima e buscar a Deus e encontrar em Deus a sua reeducação. E ser reeducado não é fácil, não é? Muitas vezes a gente assimila vícios, princípios errados, a gente aprende a mentir, aprende a não usar, né, da honestidade e assim por diante. Mas a palavra de Deus, aquele que em algum momento da vida pode ser ainda jovem ou adulto ou até velho, mas aquele que se debruça a palavra da sabedoria, que é a palavra do Senhor, consegue aprender e consegue realmente se recuperar.
Então, a grande, mas mesmo que você tenha algum no seu lar, na sua família, alguma dificuldade, apegue-se à palavra de Deus.
Sim.
Ela é a fonte de todo lar. Mas se você tiver alguma dificuldade, vá com a palavra de Deus, se alicerce com ela, veja os princípios que são apresentados.
Há esperança, né, pastor? Sem dúvida alguma.
E aí,
nosso Pai Celeste
vai suprir.
Pode suprir aquilo que os nossos pais terrestres, por serem humanos e falhos, negligenciaram.
E quando você for pai, quando você for mãe, você que está me ouvindo, pegue-se a palavra de Deus. Seja um instrumento poderoso nas mãos de Deus para colocar sabedoria, ou seja, o temor de Deus no coração dos seus filhos.
Isso, a sabedoria, ela educa. E essa educação, ela significa instrução, doutrina, ela aponta o caminho. Porque quando nós fazemos escolhas erradas, o sofrimento é certo. Mas quando fazemos escolhas acertadas, sábias, nós colhemos frutos deliciosos para a nossa vida. É preciso saber viver.
Saber viver e atender o chamado da sabedoria. Bem, falando nisso, daqui a pouco a gente volta. Um pequeno intervalo rapidinho e já voltamos sobre o chamado da sabedoria.
Se você está passando por um momento difícil, se você tem dúvidas que parecem não ter respostas, a Novo Tempo pode te ajudar. Ligue para 0 operadora 12 2127 3090 ou envie um e-mail para escolabiblica@novotempo.org.br ou mande uma carta para a Rádio Novo Tempo, Caixa Postal 7, CEP 12300-970, Jacareí, São Paulo.
Rádio Novo Tempo, a voz da esperança.
Lições da Bíblia.
Olá, estamos retomando o programa Lições da Bíblia, muito bom, estamos aqui com Ailton Santana e Manassés Queiroz, discutindo este primeiro tema deste ano de 2015. Vamos estudar nos próximos 3 meses o livro de Provérbios, e especialmente estamos hoje iniciando este temário, o chamado da sabedoria. E eu desejo que você continue acompanhando conosco. Os temas desses próximos 3 meses serão realmente importantíssimos para a sua vida, para você conhecer um pouco mais da palavra de Deus, conhecer um pouco mais daquilo que Salomão apresenta nesse livro tão importante. Agora, quando a gente olha o tema e alguns versos da palavra e deste livro de Provérbios, especialmente o verso 20, por exemplo, a sabedoria clama em alta voz nas ruas, ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas das ruas barulhentas, ela clama nas portas da cidade, faz o seu discurso. O que ela está clamando?
Deus é misericordioso, né? Ele não deixa só a tolice clamar, porque existe um apelo constante, né, para caminhos errados, para decisões equivocadas. E isso é gritante por todos os lados. Mas Deus não nos deixa à mercê desse apelo, né, do inimigo da sabedoria, não é verdade?
Exato.
Deus, em sua misericórdia, clama por meio do Espírito Santo para que a gente dê ouvidos a Deus. E ele fala, né, ele fala por meio da natureza, ele fala ao nosso coração, por meio da consciência. E de muitas maneiras Deus fala. E esse convite está aí para todas as pessoas.
Ele fala através dos nossos amigos também, não?
Sim.
Os amigos tementes a Deus, especialmente, não?
Claro, claro, claro. E eu posso aqui enaltecer o papel importantíssimo da Rádio Novo Tempo. Veja que coisa maravilhosa. Você que está ouvindo a Rádio Novo Tempo, esta é uma maneira também de você estar ouvindo o clamor da sabedoria. Sem dúvida alguma, você fez uma excelente escolha ao sintonizar a Rádio Novo Tempo. Por quê? Porque você poderia, no uso da sua liberdade, do seu livre-arbítrio, estar ouvindo outras fontes de conhecimento, de influência para a sua vida. Mas agora, portanto, você fez uma sábia escolha. Agora, veja que coisa interessante. Eu fico analisando a figura, por exemplo, do meu pai. Meu pai foi uma pessoa que não teve uma educação formal, né? Ele teve a educação informal. Mas é interessante, a leitura da Bíblia o fez uma pessoa que ele adquiriu através do conhecimento da palavra de Deus, da sabedoria, da fonte da sabedoria, uma desenvoltura que o permitiu. Se você fosse, ele já é falecido, mas durante toda a sua vida, quantas e quantas vezes eu ouvia sermões do meu pai, pregações ou estudos bíblicos, e eu ficava pensando, nossa, de onde vem tanta sabedoria, né? Era da palavra de Deus. E não há dúvida que isso exerceu uma influência muito grande na minha vida e na vida dos meus irmãos. Graças a Deus somos quatro filhos, né? Todos tementes a Deus e todos envolvidos na obra do Senhor. Então, veja o legado que ele deixou. Quando eu olho para os parentes do meu pai, eu vejo a diferença. Isso, sem dúvida alguma, foi por quê? Porque ele ouviu o chamado da sabedoria e foi atrás.
A comunicação nunca é neutra. E nós, Manassés estava mencionando, de que a gente escuta muitas vozes, não? Na realidade, a gente muita mensagem de todos os cantos, de todos os lugares, e de todos, pode ser através da televisão, da rádio, da internet, de um amigo, enfim, de qualquer coisa você pode receber mensagem. E todas as mensagens, sempre, ela tem um objetivo.
Sim.
A mensagem pode desviar de uma orientação relacionada a Deus, ou ela pode desviar totalmente, como foi mencionado já nos versos anteriores que a gente leu aí, verso 11, verso 18 do primeiro capítulo de Provérbios. E sempre a gente tem que estar atento a esse chamado de Deus para que a gente tenha um relacionamento com Ele. Porque, como nós dissemos no início dessa conversa, é que quando a gente está fazendo escolhas, nós estamos fazendo escolhas para a vida e vida eterna, falando do aspecto espiritual,
sim,
ou morte eterna.
Sim.
Então, as nossas escolhas, ou a gente atende à sabedoria, o chamado dessa sabedoria, ou a gente faz as nossas próprias escolhas,
sim,
e respondemos por elas. Quer dizer, a gente sempre vai responder pelas nossas escolhas.
Sim.
Ou vou receber uma retribuição que é a vida eterna, ou vou receber uma retribuição que será a morte eterna, porque eu dou a decidir.
Claro.
Ninguém vai decidir por mim. Meu filho não decide por mim, eu não vou decidir por ele. Você não decide pela sua família, e Manassés também não decide pela esposa e nem pelos filhos. Ou seja, nós decidimos por nós mesmos em atender o chamado da sabedoria.
É fato.
Muitas são as vozes que nos chamam.
Certo.
Hoje, milhares de vozes. Você olhar na internet, milhares de coisas estão à sua disposição.
Sim.
São vozes que estão te chamando.
Exatamente. E elas estão aí, não é? E muitas vezes nós selecionamos aquilo que nos agrada mais e não necessariamente represente como a voz da sabedoria.
Uhum.
Na maioria dos casos, a voz da sabedoria para a nossa vida, ela vem de uma maneira que a gente não está muito afim de ouvir, porque não nos agrada tanto a nossa conveniência, mas é exatamente aquilo que a gente precisa ouvir. No meu trabalho aqui como conselheiro espiritual aqui na Novo Tempo, a gente atende muitas pessoas, e é interessante porque quando essas pessoas começam a contar a história da vida delas, a gente começa a perceber uma quantidade enorme de decisões equivocadas e produziram mais decisões equivocadas e aquela avalanche terrível. E quando a gente vê que a vida da pessoa está completamente destruída, a gente para e a gente ora e, Senhor, dá-nos aqui a tua sabedoria. Nos ajude a orientarmos esta pessoa pelo teu caminho, pela palavra bíblica. E quando a gente começa a fazer essa orientação bíblica, a pessoa começa a viver novamente uma experiência de esperança. Ela começa a reaprender de procedimentos novos e de novas decisões que ela precisa tomar para a recuperação da vida. A Bíblia, ela recupera o caminho. É a sabedoria de Deus que é a solução.
É um termo até forte, eu encontro aqui na tradução, a versão internacional, no verso 22, diz: gente louca, até quando vocês continuarão nessa loucura? Até quando terão o prazer de zombar da sabedoria? Será que nunca aprenderão? Veja, bem forte o chamado aqui. Será que você não está vendo? E às vezes não vê. Mas como é que não pode ver? Como é que a pessoa vê e enxerga isso para poder parar e escutar?
Eu diria, pastor, que nós precisamos entender que como pilotos do nosso destino, as nossas decisões nos levam por exemplo, uma pessoa que ouve o clamor aí de uma campanha, por exemplo, de carnaval, em que fala que você vai sair e aproveite, viva a vida e tal. E veja, num momento a pessoa ouve aquilo e não filtra, né? Porque a palavra de Deus nos diz, olha, Filipenses 4:8, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa procedência, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Quem coloca lixo dentro da sua mente, mais cedo ou mais tarde, estará reproduzindo aquilo que ele colocou dentro da sua mente, não é
verdade? A vida vira um lixo,
é que,
né?
Como é que pode? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso aqui. São escolhas, então?
Sem dúvida alguma.
Esse filtro que você está mencionando aí são as minhas decisões. Eu escuto muitas vozes, mas eu tenho que definir qual o caminho que eu vou decidir na minha vida.
Exatamente. Nós precisamos perceber que, eu diria assim, o sábio aprende dos erros dos outros.
Isso, certo? Correto.
O tolo
aprende com os próprios
erros.
Às vezes não aprende, só apanha, né?
Exatamente. Porque, por exemplo, gravidez na adolescência. Uma jovem, ela vê uma outra passando por essa, ela já fala, opa, e ela precisa agir de maneira diferente. Uma pessoa que acabou se tornando um dependente químico. Então fala, não vou por esse caminho.
Mas as vozes...
Nem experimentar,
são...
é melhor...
Mas
nem...
as vozes são sedutoras, amigo.
Como é que a importância...
O chamado para fazer uma coisa errada é muito sedutor, é muito atraente, é muito colorido.
Sem dúvida.
Música é atrativa, etc. E aí?
Exato.
Como é que eu faço para resistir isso?
Daí a importância da referência.
Sim.
Nós precisamos de uma referência. Porque senão nós andaremos confusos. Quem é guiado pelo coração vai se arrebentar na vida.
É enganoso.
Nós precisamos de uma referência. Que referência é essa? A palavra do Criador, a palavra da sabedoria, a palavra de Deus. E quando essas vozes estão por aí anunciando um monte de coisas que até nos agradam, o nosso lado carnal, né? Não é? Mas quando nós filtramos, né, tudo isso pelo filtro da palavra de Deus, nós encontramos a sabedoria.
Eu diria, por exemplo, veja só, um médico, ele conhece o corpo humano como ninguém, certo? Sabe como funciona, enfim, aparelho circulatório, tudo aquilo ali. Agora eu pergunto, você conhece algum médico que fuma? Eu conheço.
Eu conheço.
Então veja bem, ele tem o conhecimento, mas não tem o quê? A sabedoria.
Sabedoria.
A sabedoria nos leva a usarmos as informações e analisarmos, isso aqui convém ou não convém? E, acima de tudo, ver o resultado lá no final, na vida dos outros, e falar, não quero ir por esse caminho.
É interessante a gente olhar tudo isso, esses chamados que nós temos dia a dia, olhando diante da gente e as propostas, mas temos um benefício de ouvir a sabedoria. Se a gente olhar aí o capítulo 2, verso 1 a 5, a gente encontra alguma coisa bem interessante, e agora vou ler na tradução Almeida, assim: filho meu, se aceitares as minhas palavras e escolheres contigo o meu mandamento, para fazeres atento à sabedoria, o teu ouvido, para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz, se buscares a sabedoria como prata e como a tesouros escondidos e procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Vejam que nós temos três Cs.
Verdade,
né? Se induzir, estar, então, se... Então são condicionamentos, são escolhas que nós fazemos.
Perfeito. A sabedoria está intimamente relacionada com a salvação, que é dom de Deus, que é a graça de Cristo Jesus. Esse é o resultado. Agora, para a gente poder usufruir dessa sabedoria para podermos termos acesso à salvação, temos que fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? Primeiro, ouvir. Segundo, pedir. Terceiro, buscar. E é assim que a gente consegue a sabedoria.
E no verso 6 é o Senhor dá, né? No capítulo 2, verso 6, o Senhor dá a sabedoria.
O que é graça, não é?
Exato. Ó, pastor, rapidinho, o exemplo de Salomão que escreveu este livro. Sim, sim. Sem dúvida alguma, durante uma fase da sua vida foi um homem sábio, mas o que aconteceu? A ilusão, certo? A busca dos prazeres levou a
que tudo
desviar.
É vaidade.
Exatamente.
Né?
Exato. Aí, ainda bem que antes da sua morte, ele se arrepende e volta para os caminhos do Senhor. E ele, então, posso dizer que tem toda a autoridade para nos orientar, através da palavra de Deus, aquilo que nós devemos fazer.
E a humildade é a estrutura, é a base da sabedoria. Você já tentou aconselhar alguém orgulhoso? Ele diz assim, já sei, não preciso falar, já sei, eu sei. E a sabedoria não entra.
Não entra. É a grande lição que a gente aprende desse primeiro temário, não? Uhum. Desses próximos 3 meses. É importante a gente frisar de que a sabedoria está à nossa disposição.
Sem dúvida.
Nós é que fazemos a escolha, ninguém faz a escolha por mim, eu tenho que escolher, eu tenho que estar atento a muitas vozes que estão aí entrando nos nossos ouvidos, e nós é que fazemos a seleção.
Verdade.
Nós que fazemos esse filtro.
E que colhemos os resultados.
E colhemos.
Não é outro que vai colher.
Exato, esse é o ponto.
E
ponto
o filtro
final.
Não pode ser pelo nosso gosto.
Aí que tá, porque diz
que
não
ser pela palavra de Deus.
O capítulo 3, no verso 7, diz: não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Olha. Veja, que sabedoria que nós encontramos aqui.
Perfeito.
Quer dizer, não, às vezes nós olhamos e tomamos a decisão, pelo sentimento, às vezes, né? Às vezes só por a emoção. Tomamos uma decisão pura emocional.
É perigoso, hein?
E não dá, porque enganoso é o nosso coração.
Exato.
Então, quando a gente procura Deus, quando a gente coloca Deus no coração, coloca sobre oração, sobre a palavra de Deus, Ele vai nos dar esta sabedoria.
E a sabedoria, ela nos reeduca a tal ponto que nós passamos a gostar do que é bom.
Sim, sem dúvida alguma.
Como é que eu posso gostar do que é bom?
Aí é que está. Isso daí,
como é que eu tomo gosto para isso?
Vem exatamente de uma reeducação que nós teremos mediante a comunhão com Deus.
A grande luta é ter essa comunhão com Deus diária.
Esse é o nosso maior desafio.
Exatamente, isso que eu quero ressaltar.
Cada dia, ao iniciarmos, nós temos que colocar assim: Senhor, hoje quantas decisões eu tenho que tomar no âmbito profissional, no âmbito familiar, no âmbito como indivíduo, como pai? Então vamos buscar da fonte da sabedoria, que é a palavra de Deus. Ouça mais, né? A voz de Deus. E aí você vai poder tomar decisões sábias.
Amigos, 30 segundos para cada um.
E como é que isso acontece? Olha, a cada dia, no início de cada dia, eu busco a Deus em oração,
certo,
e consulto a palavra, né, dele, a palavra de Deus, para que ele encha o meu coração de sabedoria e construa uma consciência adequada, cheia de filtros. E quando eu sair para o dia, a minha consciência está estruturada, bem formada, e Deus terá, né, facilidade em se comunicar comigo, me orientando. O caminho é esse. Olha, não se desvie para a direita nem para a esquerda. Siga, o caminho é esse. E uma vida dirigida por Deus é uma vida segura.
Ailton.
Salmo 32, verso 8. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Então, temos que buscar na palavra de Deus,
e ele
mediante o nosso relacionamento íntimo com Ele a cada manhã.
E podemos ter a certeza que Ele nos responde, né?
Sem dúvida alguma.
Permanentemente. Por isso a gente tem que orar sem cessar. Semana que vem nós voltamos aqui no programa Lições da Bíblia, o especial da semana. Que Deus os abençoe ricamente, você possa estar cercado com a sabedoria, o Espírito Santo envolvendo a sua vida e você sempre tomando a decisão correta ao lado de Cristo. Que Deus abençoe. Forte abraço.
Você ouviu Lições da Bíblia.